em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 24 de outubro. É o dia da independência da Zâmbia, foi em 1964. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 14 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrada. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais. Explosivos enviados para as casas de Barack Obama e Hillary Clinton. Encomenda suspeita detectada na sede da CNN. Príncipe herdeiro da Arábia Saudita fala pela primeira vez sobre o assassinato de Jamal Khashoggi.
Há um excesso da medida que foi aplicada, porquanto há algum populismo que devemos evitar.
Não se pode deter sem ter cumprido as formalidades legais.
Primeira meia hora dedicada à Angola, e isso é uma reação já ao facto de dois altos funcionários do BNA em Benguela terem sido colocados em prisão preventiva. O advogado vai apelar, tivemos a opinião e o contraditório. Refugiados da RDC expulsos, o Tribunal Constitucional proibiu legalização do Partido Podemos, comissão instaladora promete que a luta continua.
Eu, pessoalmente, eu estou preparado para marchar. Se for necessário uma marcha, vamos fazer isso. E nós não precisamos ter o tribunal como adversário. O nosso adversário deve ser os partidos políticos. Mas o tribunal está a agir como se fosse um partido político.
E claro está, a primeira notícia vai ser sobre a ex-primeira-dama de Angola. Terá desviado 15 milhões de dólares que vai devolver. Temos uma reação. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais. Os serviços secretos americanos disseram ter interceptado duas encomendas que possivelmente contêm explosivos destinados ao antigo presidente Barack Obama e à antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton. Poucas horas depois, a sede da cadeia de televisão CNN, em Nova Iorque, foi evacuada, depois de ter sido detectada uma encomenda suspeita destinada ao antigo diretor da CIA, John Brennan, um acérrimo crítico do presidente Donald Trump, que é agora um analista desse órgão de informação. A porta-voz da Casa Branca condenou o que chamou de tentativas de ataques violentos contra o presidente Obama e Hillary Clinton e outras figuras públicas, acrescentando que os responsáveis serão responsabilizados perante a lei. A Casa Branca disse-se ainda que todas as medidas apropriadas vão ser tomadas para proteger qualquer pessoa ameaçada pelo que chamou de cobardes. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, condenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi como um crime odioso, disse que o seu país está a cooperar com a Turquia para que haja justiça. Nos seus primeiros comentários ao assassinato, o príncipe disse que os autores serão responsabilizados, acrescentando que haverá justiça. O príncipe falou hoje pelo telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, desconhecem-se pormenores. O presidente Donald Trump disse hoje numa entrevista ao Wall Street Journal que, em última análise, o príncipe é responsável pelo que aconteceu no consulado saudita em Istambul, pois é ele quem governa. Enquanto a caravana de imigrantes da América Central continua a avançar em direção à fronteira entre o México e os Estados Unidos, agora com mais de 7 mil pessoas, o presidente americano voltou a avisar no Twitter hoje que a sua administração nunca aceitará a entrada de pessoas pela via ilegal. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ana Paula Santos, primeira-dama de Angola, terá beneficiado indevidamente de 15 milhões de dólares, que agora se comprometeu a devolver. Um jurista angolano disse que, nesse caso, Ana Paula Santos, agora separada do ex-presidente, deverá ser constituída arguida. Qual como cuta?
Para Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, a antiga primeira-dama de Angola, a separada de José Eduardo dos Santos, deve ser constituída arguida por se ter beneficiado indevidamente de 15 milhões de dólares do Conselho Nacional de Carregadores, que foi obrigada agora a devolver pelas autoridades judiciárias de Angola.
Eu acho que seguir os trâmites do processo crime e deve ser constituída arguida para a devolução dos valores. Porque isso não é uma tentativa de conciliação. Essa é uma atitude do Ministério Público que tomou para que ela faça a devolução desses valores. Portanto, ela deve ser constituída como arguida para ser imputada a responsabilidade que ela, do crime que ela cometeu. Se a transferência foi ilegal, ela está envolvida nesse escândalo de transferência. Por isso deve ser constituída como arguida no próprio processo a decorrer até a prova em contrário, né? Para isto, quando de facto não houver envolvimento dela, ela está ilesa disso. Portanto, enquanto isso, há uma atitude do Ministério Público e como tal deve ser cumprida.
Segundo o Jornal Expresso, que avançou a notícia, também o presidente da FES, a Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo, ter-se-ia comprometido a devolver ao Estado 25 milhões de dólares depois de ter sido detido e libertado mediante pagamento de uma fiança. O Conselho Nacional de Carregadores, designadamente CNC, é o Instituto Público do Ministério dos Transportes que tem por fim a coordenação e controle das operações do comércio e transporte marítimo internacional, bem como a atualização e uniformização e simplificação dos métodos e normas de execução. Koki Mukuta, Luanda.
A Procuradoria-Geral da República decretou hoje prisão preventiva para os dois altos funcionários da região oeste do Banco Nacional de Angola, detidos no passado dia 17 por suspeita de peculato. Uma medida que levou a defesa a falar em populismo na justiça. A defesa diz que vai recorrer. A mesma medida conduz à cadeia do Cavaco os dois funcionários do setor de saúde, indiciados pelo crime em causa, ao passo que o decano da Faculdade de Direito e outro funcionário da Universidade Katiavala Buila foram postos em liberdade mediante pagamento de caução e sob termo de identidade e residência. João Marcos.
Para os casos de Humberto Mendes Jardim, antigo chefe do património da região oeste do BNA, e Paulinho da Silva, a medida cautelar aplicada pela procuradora Joaquina Pedro é sequência de um processo aberto em 2015, assente em suspeitas de desvios na acomodação do dinheiro que movimentavam, conforme apurou a Voz da América de fonte ligada à investigação. O advogado dos funcionários do Banco Central, Eduardo Chipilica, diz que o respeito pela dignidade da pessoa humana e o princípio da presunção da inocência vão determinar um recurso face a medidas que considera populistas.
Há um excesso da medida que foi aplicada, porquanto há algum populismo que devemos evitar isso. Entretanto, nós vamos recorrer da medida porquanto os pressupostos são inexistentes na autoridade de defesa, por isso vamos recorrer.
A acusação tem a ver com o peculato, né? Eventualmente na questão da acomodação dos valores.
Não entraremos provavelmente em questões de mérito, mas o que devemos dizer é que vamos recorrer dos crimes que estão a ser indiciados, que na nossa ótica ainda existem. Neste momento podemos impugnar junto do juiz de turno e posteriormente um habeas corpus ou outras medidas que acharmos necessárias para que o interesse da defesa seja efetivado.
Já a defesa do decano da Faculdade de Economia, José Nicolau Silvestre, detido com Diamantino Rafael, promete um pronunciamento público nos próximos dias. O jurista Viriato Nelson avalia a prestação do garante da legalidade nos seguintes termos.
Não se pode deter sem ter cumprido as formalidades legais. Aqui não é isso. O que pode existir é o excesso da divulgação por parte da própria comunicação social, que aqui há determinados princípios, o princípio da presunção da inocência, o princípio da não autoincriminação, são princípios que devem ser salvaguardados. Os chamados crimes de colarinhos brancos, não é? Que cria um certo alarido por parte da comunidade, mas isto não se trata de um excesso.
Refira-se que em prisão preventiva, igualmente por suspeitas de peculato, ficam também os funcionários da saúde, Borges Venâncio e Mateus Lopes, de Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Vamos um pouco mais para o sul, para o Namibe, onde trabalhadores do Porto dizem suspeitar de desvio de gás do navio que ali vai descarregar o mesmo. As autoridades dizem que vão investigar a alegação, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
A denúncia veio dos trabalhadores da Sonangol no terminal de Sacomar, nesta cidade do Namibe, dando conta de que...
O Sacomar tem um porto que dá rendimento ao cofre do Estado. E temos os navios de gás que atracam no porto do Sacomar. O gás da Sonangol, o navio traz dois tanques, mas só um tanque que é descarregado aqui no Namibe. O outro tanque volta. Por que que volta esse tanque cheio de gás? Nós queremos ir ao fundo para saber mais ou menos disso tudo. Nós queremos que o ministro de Transporte possa dar uma resposta aos trabalhadores do Namibe. Nós queremos essa resposta urgente, porque nós estamos totalmente saturados com essas coisas. Quer dizer, do nosso ponto de vista, nós podemos dizer que é desvio, porque se o navio vem com dois tanques, descarrega-se um, de onde vai outro tanque de gás?
E de outros combustíveis, como gasóleo, gasolina e outros?
São todos descarregados aqui, mas o gás só um tanque que volta cheio.
Isso acontece quantas vezes por mês?
Sempre que o navio de gás vem para aqui.
A Voz da América procurou ouvir o responsável da Sonangol na província da Huila, sede da Direção Regional Sul, e na província do Namibe, a sede da Base Logística Regional Sul, mas sem sucesso. O subprocurador da República na província do Namibe, Pedro Fonseca, na sua recente entrevista concedida exclusiva à Voz da América, disse que esta e todas as outras denúncias, desde que estejam devidamente fundamentadas, serão investigadas.
Pronto, não dominávamos. Tomamos conhecimento agora e, como já disse, cada caso é sempre um caso. Também vamos resistir e vamos trabalhar com os outros colegas no sentido de investigarmos também isto e podermos apurar o que efetivamente está a passar.
O titular da magistratura do Ministério Público na província do Namibe, uma vez mais, exortou os namibenses.
As nossas portas estão todos os dias abertas no sentido de recebermos aqueles que têm inquietações, aqueles que têm denúncias, porque só denunciando certas práticas poderemos disciplinar a nossa sociedade. A nossa sociedade de um lado está um bocado debilitada em consequência de certos atos nefastos que ocorreram no nosso passado recente, e é chegado o momento que cada um de nós deve se sentir patriota para poder denunciar aqueles atos criminosos, sobretudo que atentam ou atentaram contra a nossa economia, porque todos nós hoje estamos a pagar os resultados da baixa da nossa economia.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Conforme os ouvintes sabem, o Tribunal Constitucional rejeitou recentemente a legalização do Partido Podemos Já de membros independentes da coligação Casa CE. É, aliás, algo a que muitos membros da Casa se tinham oposto. Mas o coordenador da Comissão Instaladora do Podemos Já, Menezes Kisanga Jaime, disse no Sumbe que a luta pela sua legalização vai continuar.
Com este comportamento, o Tribunal demonstra uma atitude de descrédito total com a administração municipal, que validaram os atestados de residência dos membros de vários municípios desta província e não só. Estamos aqui, diante desta conferência de imprensa, a assumir uma postura firme para a legalização do nosso partido. Nós estamos perante uma fraude arquitetada por um tribunal, que é uma pena. É uma pena e é um atentado à democracia. Nós estamos aqui, caros nossos, se puderem observar, temos aqui processos completos. Nós recolhemos as cópias, documentos que foram enviados pelo Tribunal Constitucional, estão aqui, e todos assinados pelos administradores municipais que o próprio governo formou. Nós obedecemos a linha da lei, mas infelizmente o tribunal não aceita. O tribunal pediu, o normal para a criação do partido são 7.500 assinaturas. Nós não, nós fomos buscar 14 mil. Nós entregamos o dobro. Não se aceita que do dobro nem a metade está legal. E quem passa isso é a administração municipal. O Kwanza Sul está contemplado com 119 assinaturas. Vale. Mas nós entregamos 328. Agora, tem que nos explicar o que é que se passou com o outro número. Isso é uma autêntica fraude dentro de um país democrático. Não vamos aceitar que um tribunal constitucional cometa erro de gênero. Não se aceita. Ou vamos ter que mudar alguma coisa. Agora, se não for por via normal, por via da imprensa, então não tem que fazer. Nem que for uma manifestação, por exemplo, eu estou preparado. Eu, pessoalmente, eu estou preparado para marchar. Se for necessário uma marcha, vamos fazer isso. Há uma coisa que o tribunal está a agir assim. Nós não precisamos ter o tribunal como adversário. O nosso adversário deve ser os partidos políticos. mas o tribunal está a agir como se fosse um partido político. Não, não pode. Não aceitamos isso.
Era Menezes Kissanga Jaime, da Comissão Instaladora do Podemos Já. Importa aqui, no entanto, sublinhar que a rejeição do Tribunal Constitucional não se deveu só à questão das assinaturas. O Tribunal disse ainda que as coligações não constituem individualidades distintas dos partidos políticos que as integram, pelo que os militantes ou integrantes dos seus órgãos de direção não podem constituir outros partidos políticos sem antes procederem à desvinculação. E agora vamos falar ainda da questão dos congoleses a serem expulsos de Angola. 50 cidadãos congoleses, portadores de cartão de refugiado, foram expulsos, isto por participação na exploração ilegal de diamantes. A informação foi dada ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues pelo diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados, o padre Celestino Palanga. Venâncio.
O sacerdote católico disse que os cidadãos em causa foram apanhados em zonas de garimpo no decurso da Operação Transparência, tendo, por este facto, perdido o estatuto de refugiados.
Se estavam na área de garimpo, provavelmente não estivessem a fazer outra coisa senão a praticar justamente o garimpo. Desde o ano passado, já chegaram da região do Kassai, o governo encontrou um lugar que é no município do Lóvoa, e este lugar é o assentamento, pois, onde devem, em princípio, estar todos esses refugiados. A serem encontrados em zonas de garimpo, o governo não teve outras medidas senão mandá-los de volta para o Congo. Eles terão violado, estava claro, que eles não teriam acesso a essas zonas de garimpo.
O padre Palanga disse, entretanto, que a sua organização quer saber se os mesmos fazem parte dos cerca de 35 mil refugiados existentes na província da Lunda Norte, ou então são congoleses que já vivem em Angola e que obtiveram os cartões de refugiado de forma fraudulenta.
Um pouco estranho que tenham saído dali, do Lóvoa tão distante, que foram parar do outro lado, se efetivamente fazem parte, digamos assim, daqueles 35 mil refugiados que chegaram da região do Kassai, o ano passado, não sabemos.
Também coordenador da Comissão de Justiça, Paz e Migrações, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, denunciou que muitos cidadãos angolanos e congoleses recrutados para o garimpo estavam submetidos a trabalhos desumanos por parte de estrangeiros em conivência com angolanos. O responsável religioso denunciou também que houve muitos casos de exploração de menores e de prostituição e que os trabalhadores recrutados recebiam salários de miséria. Renato Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita, estamos a transmitir em onda média, em onda curta, também em FM, com muitas estações na Guiné-Bissau. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp, para os ouvintes nos mandarem uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é precisamente o padre Celestino Palanga, jesuíta, diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados. Ele é também professor de filosofia, portanto uma oportunidade para discutirmos a situação dos refugiados congoleses em Angola, a expulsão dos imigrantes ilegais e mais com o padre Celestino Palanga. Na província de Malanje, o programa alargado de vacinação PAV está a enfrentar problemas. A cobertura da campanha de vacinação de rotina do BCG, polio oral, injetável, pneumo, rotavírus, sarampo, hepatite B e febre amarela para menores de um ano de idade é baixa em toda a extensão da província. Isaías Soares.
O programa alargado de vacinação PAV tem por vacinar 19.965 crianças da referida taxa etária contra as 36.198 previstas, confirmou o supervisor da região, Frederico Machimbau. A falta de vacinadores e cadeias de frio na maioria das unidades sanitárias das comunidades rurais no interior e transporte são as principais dificuldades para o PAV.
No estoque temos um bom estoque, mas o que tem que ver com esse problema é nas unidades sanitárias, porque tem sítios que não tem mini arca de conservação nas comunas, temos esse problema, dificuldade de problema, por isso mesmo redução da cobertura da província de Malanje. Dei conta que em todos os municípios tem esses problemas. Eles só têm a cadeia de frio no município sede, não tem nas comunas. E o povo deslocando para a comuna, até no município sede, tendo a ver com custo, meios de transporte, eles não vêm. É preciso que a equipa da vacinação desloque até onde está a população.
Centenas de mães furtam-se do cumprimento do calendário de vacinação, como referiu Domingas Felipe, do município de Malanje.
Sim, tem uma vacina em atraso de 6 meses. Vai apanhar isso agora de 7 meses. Ele estava em fevereiro, não tinha como lhe trazer.
O filho da Madalena Manuela Silva tem em atraso a vacina do 13º mês de vida. Antes tinha a dos 6 meses.
Deu 1 ano e 3 meses.
Por que
tem atraso? Porque eu estava doente.
O supervisor provincial do PAV, Frederico Machimbau, disse que para superar o déficit de cobertura vacinal em toda a região, estão em curso ações de reforço. As comunas dos municípios do Luquembo, Massango, Marimba, Quirima, Cambundi, Catembo, Carrombo, Calandula e Cangandala apresentam atrasos significativos na campanha de vacinação de rotina na província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos os finalistas da Liga dos Campeões e o 1º de agosto não está lá. Foi ontem eliminado pelo Esperance da Tunísia, perdeu por 4-2 num jogo marcado por controvérsia. Um penalti contra a equipa angolana, um golo anulado aos angolanos. Apoiantes do Esperance a fazerem fogo de artifício que afetou a visibilidade e afetou o guardião do 1º de agosto. O técnico da equipa angolana foi claro, disse que fomos roubados, queixou-se do ambiente e do árbitro. Isto foi uma vergonha, disse ele, assim o futebol africano vai sempre continuar atrás do futebol da Europa, América do Sul e Ásia, disse Zoran Maki. Na final, o Esperance vai defrontar o Al Ahly do Egito, que perdeu ontem na Argélia com o Sétif por 2-1, tinha ganho a primeira mão por 2-0, passa por um total de 3-2. Em 2012, Al Ahly e Esperance estiveram na final, foi o Al Ahly que venceu. A primeira mão da final este ano é no dia 2 no Egito, segunda mão, a 9 de novembro na Tunísia. Hoje temos também a segunda mão da meia-final da Taça das Confederações. Rajá, de Marrocos, recebe o Enimba da Nigéria. Na primeira mão, Rajá venceu por 1-0. Está com o passaporte aberto, só está à espera de carimbo para a final. Al-Masri, do Egito, está na República Democrática do Congo para defrontar o Vitá. Primeira mão, empata 0 golos. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C, D. E vamos ter jogos muito, muito bons. No grupo A, Borussia Dortmund, Atlético Madrid. Ambos têm 6 pontos, Bourges e Mónaco 0. No grupo B, outro grande jogo em perspectiva. Barcelona, sem Lionel Messi, recebe o Inter de Milão, que este ano vai bem. No grupo C, outro grande jogo em perspectiva. PSG do Neymar recebe o Napoli de Itália, que comanda o grupo com 4 pontos. O PSG tem 3, os mesmos que o Liverpool, que defronta o Srebrna Zvezda com 1 ponto. No grupo D, Porto no topo com 4 pontos, está na Rússia para defrontar os ferroviários, Lokomotiv de Moscovo, que não tem sequer 1 ponto para mostrar. Mas Sérgio da Conceição disse que isso do Lokomotiv não ter pontos não interessa.
Isto de entrar no jogo e vocês pensarem que possa existir algum conforto da nossa parte, porque temos 4 pontos e o Lokomotiv não tem nenhum, acho que isso é errado, até porque é um jogo importante para eles, é um jogo que pode reabrir, no fundo, aquilo que é o objetivo do Lokomotiv, que é a passagem aos oitavos. E a nós não nos tem que deixar confortáveis, antes pelo contrário, tem que nos deixar mais alerta, mais atentos, mais vivos no próprio jogo. Porque só assim é que conseguimos daqui levar um resultado positivo, e esse resultado positivo passará obviamente, pelos três pontos e pela vitória.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Nos jogos de ontem, salientar a vitória do Juventus em Inglaterra sobre o Manchester United por 1-0. Está a jogar bem o Juventus e, face às fragilidades estando do Barcelona e do Real Madrid, o Juventus comanda o grupo, o Manchester United está em segundo, Valência em terceiro. O Real Madrid ontem bateu o Pilsner da República Checa por 2-1, está no topo do seu grupo G com o Roma. Ambos têm 6 pontos, seguidos de perto pelo CSKA de Moscovo. O Benfica de Portugal está agora em terceiro lugar no grupo E, depois de perder ontem no último minuto de jogo com o Ajax da Holândia por 1-0. Benfica está a 4 pontos do Ajax e do Bayern de Munique. A embaixadora de Moçambique em Angola foi acusada de corrupção. Helena Taipo foi há dias acreditada pelo presidente João Lourenço em Luanda, Amâncio Miguel.
Helena Taipo foi a principal beneficiária de 100 milhões de medicais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. A acusação é da Procuradoria-Geral da República. O grupo de acusados é de 5. Ao câmbio de hoje, o valor corresponde a pelo menos 1 milhão e 650 mil dólares americanos. O Notícias de Maputo escreve que Helena Taipo terá cometido a fraude ao longo de 2014, último ano do seu mandato como Ministra do Trabalho, instituição que tutela o Fundo de Pensões INSS. Investigadores da Procuradoria e da Inspeção-Geral de Finanças concluíram que os valores eram transferidos para Taipo por empresas que tinham contratos de prestação de serviços ao INSS. Uma das empresas que terá transferido dinheiro para a conta de Helena Taipo é a Nadari Opway, Moçambique, envolvida na construção do edifício do INSS na Baixa de Maputo. Na lista também figura uma empresa designada Academica Magic de Nampula, da área de impressão gráfica. Entre outras violações, Helena Taipo é acusada de receber ajudas de custo do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional de Segurança Social para a mesma viagem. E para complicar mais, tais ajudas de custo correspondiam ao dobro dos dias de viagem. Helena Taipo, que também foi governadora de Sofala, foi este mês acreditada como embaixadora de Moçambique em Angola por indicação do presidente Filipe Nyusi.
Era o Amâncio Miguel, já está aqui para agora tomar conta da segunda meia hora da nossa emissão. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Yerba Buena, Guajira.
Cuba, they breed her. Men gather the masses to greet her. Beautiful with dominant African features. I love her and a passion for freedom. I promise to have her and keep her and teach her. Oye, chiquita, quiero volar contigo. Tocar tu ombligo y pachangar contigo. I'm going crazy. Heart stop beating as she gracefully whispered in my ear, how long would it take me to get a whole family here safely? She said they were deported back in the 80s. Learn some black magic in Haiti to save me. The way she move her hips is amazing. Oh yeah, Wahida, so nice to meet you. Next time I see you, we can roll some weed.
Wahida. Match made in heaven, share the same musical taste. Reminiscent when I met her at the Copacabana. Had me unstable, crazy, going local bananas. Long legs, brown hair, I swear she came with a halo. Her sensuality had her looking even better than J-Lo. Puerto Rican Cuban mommy had me going berserk. Went all the way to one dynamo, searching a skirt. Mother of two, she works out, she's so gorgeous. Brother is true, no doubt, she's flawless. Her love's a drug, she was getting me, yo. Kind of bug when she tripped and started telling me no. I got evicted because, of course, I was lacking the money. I could predict it when she went back to her country. Her vacation to the city, now she's leaving my world. Now I feel pity for pity, I be needing a girl. Guajira, time of my life.
I love you too much.
Check it, check it, I wanna fly.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 24 de outubro de 2018. Hoje é dia da Organização das Nações Unidas. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 18 horas e 30 minutos, ou melhor, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Serviços secretos americanos interceptaram hoje duas encomendas que poderiam conter explosivos destinados ao antigo presidente Barack Obama e Hillary Clinton. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, condena o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi como crime odioso e disse que o seu país está a cooperar com a Turquia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Mbuba, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sixaoco e Leste FM em Cabu e também com a Rádio Pidjigiti e Rádio Capital FM em Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. WhatsApp, +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Dort Dodson e na técnica, o Bill Andrade. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias, esta hora, com João Santarita.
Os serviços secretos americanos disseram ter interceptado duas encomendas que possivelmente contêm explosivos destinados ao antigo presidente Barack Obama e à antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton. Poucas horas depois, a sede da cadeia de televisão CNN em Nova Iorque foi evacuada depois de ter sido detectada uma encomenda suspeita destinada ao antigo diretor da CIA, John Brennan, um acérrimo crítico do presidente Donald Trump, que é agora um analista desse órgão de informação. Porta-voz da Casa Branca condenou o que chamou de tentativas de ataques violentos contra Obama, Hillary Clinton e outras figuras públicas, acrescentando que os responsáveis serão responsabilizados perante a lei. A Casa Branca disse que todas as medidas apropriadas vão ser tomadas para proteger qualquer pessoa ameaçada pelo que chamou de cobardes.
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, condenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi como um crime odioso e disse que o seu país está a cooperar com a Turquia para que haja justiça. Nos seus primeiros comentários ao assassinato, o príncipe disse que os autores serão responsabilizados, acrescentando que haverá justiça. O príncipe, que tem sido mencionado como responsável pelo assassinato, disse que é uma tentativa de dividir a Arábia Saudita da Turquia, mas que isso não irá acontecer. Aquele príncipe falou hoje pelo telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas desconhecem-se os pormenores.
Enquanto a caravana de imigrantes da América Central continua a avançar em direção à fronteira entre o México e os Estados Unidos, agora com mais de 7 mil pessoas, o presidente americano voltou a avisar no Twitter hoje que a sua administração nunca aceitará a entrada de pessoas pela via ilegal. Ele alertou aqueles que defendem a imigração ilegal que vejam a crise migratória da Europa, que, para Trump, é um caos total. Ontem, em entrevista ao Washington Post, o vice-presidente Mike Pence revelou que o presidente das Honduras lhe informou que a caravana de imigrantes foi organizada por grupos de esquerdas financiados pela Venezuela. A caravana começou a sua jornada a 13 de outubro.
E por último, neste bloco de notícias, o chefe da Agência Humanitária das Nações Unidas, Mark Lowcock, indicou existir um perigo claro de um grande surto de fome no Iêmen que pode afetar cerca de 14 milhões de pessoas. Mark Lowcock afirmou no Conselho de Segurança das Nações Unidas que a fome pode ser muito maior do que qualquer coisa que alguma vez foi vista na área. O chefe daquela agência humanitária declarou ao Conselho de Segurança que a situação é muito mais grave do que quando alertou para a realidade no Iêmen em 2017, devido ao grande número de pessoas em risco. Lowcock disse acreditar que a estimativa efetuada o mês passado, que existiam 11 milhões de pessoas a enfrentar condições de fome, estava errada, explicando que o número será de cerca de 14 milhões, ou seja, metade da população do Iêmen. Thank you. As autoridades de Maputo irão enviar brevemente uma equipa à Tanzânia para averiguar se entre os supostos militantes presos pelas autoridades do país vizinho existem cidadãos de Moçambique. Ramos Miguel.
O anúncio foi feito esta terça-feira em Maputo pelo porta-voz da polícia de Moçambique, Inácio Dina, reagindo à informação de que a polícia da Tanzânia prendeu supostos militantes que pretendiam estabelecer bases em Moçambique, onde desde outubro do ano passado várias pessoas foram mortas em ataques na província de Cabo Delgado. Dina afirmou que o número de detidos na vizinha Tanzânia subiu de 104 para 132, acrescentando serem pessoas suspeitas de pertencerem a grupos extremistas que há cerca de um ano têm criado terror no norte de Cabo Delgado. De acordo com o porta-voz da polícia moçambicana, a equipa de oficiais a ser enviada à Tanzânia vai apurar se entre os supostos militantes detidos existem cidadãos moçambicanos, uma possibilidade que se levanta dado o fato de Moçambique e a Tanzânia partilhar a mesma língua, o Swahili, nas zonas fronteiriças.
Houve detenção? Sim. O que nós estamos a fazer agora é o contacto com a Tanzânia, interceder junto da Tanzânia para perceber melhor estas detenções e a pretensão dos detidos, como foi feito referência pela Tanzânia, que possivelmente pretendiam atravessar para o lado moçambicano e se afixar. E também verificar se dentro dos detidos poderá haver alguns moçambicanos.
A detenção de supostos militantes foi anunciada pelo inspetor-geral da polícia tanzaniana, Simon Sirro, explicando que durante a operação alguns criminosos morreram e outros escaparam. Realçou que aqueles que escaparam são os que tentam atravessar a fronteira para Moçambique para estabelecer uma base. Entretanto, o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz não perceber porque é que até aqui as autoridades moçambicanas ainda não esclareceram a situação dos ataques a norte de Cabo Delgado. Para o líder partidário, pode haver conivência entre os atacantes e algumas forças internas.
É um movimento que carece um trabalho apurado de investigação e estudo indica que há alguém que abre as portas para este mal entrar cá entre nós. Portanto, eu olho para isto como qualquer coisa que tem uma ligação com as forças que desejam a instabilidade.
Refira-se que desde que os ataques começaram em outubro de 2017 foram mortas pelo menos 90 pessoas desde a província norteña moçambicana de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os partidos da oposição em São Tomé e Príncipe assinaram esta quarta-feira uma declaração conjunta que reforça o acordo de incidência parlamentar entre as partes como garantia de estabilidade parlamentar para um eventual governo de oposição, tendo em conta o resultado das eleições de 7 de outubro. Oscar Medeiros.
A assinatura da declaração que reforça a união entre o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD acontece numa altura em que circulam informações que dão conta que o partido ADI, vencedor das eleições com maioria simples, está a negociar com alguns deputados da oposição a garantia da sustentabilidade do seu novo governo.
Acabamos de assinar esta declaração para dissipar qualquer dúvida que possa subsistir. Portanto, esta declaração dá corpo ao acordo de incidência parlamentar que já temos rubricado.
Tal como Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP-PSD, a coligação tripartida, pela voz de Carlos Neves, também garante que os seus deputados estão firmes e prontos a garantir a sustentabilidade parlamentar a um eventual governo da oposição.
Nós temos plena confiança nos nossos deputados e eles vão demonstrar ao longo dessa legislatura que são pessoas confiáveis, que entraram nesse projeto porque acreditam no futuro de Santo Meio Príncipe, num futuro em democracia, num futuro em liberdade e num futuro em que se possa construir Santo Meio Príncipe e dar uma esperança de vida a todos os santomenses.
Enquanto isso, a Assembleia Nacional Cessante marcou para 22 de novembro próximo a sessão constitutiva da 11ª legislatura, com a tomada de posse dos novos deputados e a eleição do novo presidente do Parlamento santomense. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Nós continuamos aqui de Washington com a emissão vespertina da Voz da América. Na estreia do debate mensal do primeiro-ministro no Parlamento, Ulisses Correia Silva, em Cabo Verde, defendeu que o projeto de regionalização não pode esperar mais. Detalhes com Eugênio Teixeira.
O chefe do governo, Ulisses Correia Silva, assegura que a regionalização trará ganhos assinaláveis para o desenvolvimento socioeconómico equilibrado de todas as ilhas do arquipélago, daí a necessidade da sua aprovação já.
Quero aqui reafirmar que o governo e o partido político que o suporta no Parlamento pretendem a regionalização, têm feito tudo para termos regionalização e depende dos votos de todos os atores políticos aqui representados no Parlamento para concretizarmos. Reafirmo que não podemos adiar mais. É tempo de decidir.
Por sua vez, a presidente do PCV e deputada Janira Offer Almada disse que o primeiro-ministro devia, neste primeiro debate, concentrar-se na questão dos transportes aéreos e marítimos, que neste momento preocupam os cabo-verdianos, ao invés de, apressadamente e sem os consensos necessários, agendar a regionalização.
Permita-me dizer, de forma categórica e com todas as palavras, que o PICV apoia sim a regionalização. Mas o PICV não apoia nenhuma regionalização que represente mais despesa para o Estado e mais custo para os bolsos dos cabo-verdianos. Enquanto não houver reformas necessárias, enquanto cada cabo-verdiano não entender que não vai pagar mais pela criação de mais uma estrutura, de mais políticos, de mais despesas, não haverá regionalização, não.
O líder do grupo parlamentar do MPD, Rui Figueiredo Soares, justificou a escolha da regionalização para o debate por entender que se trata de uma matéria de relevante importância para o desenvolvimento equilibrado das diferentes regiões do arquipélago.
Nada do que possamos fazer para o desenvolvimento de Cabo Verde valerá a pena se não resultar na melhoria efetiva das condições de vida das pessoas que residem nas diferentes localidades e regiões do país. Impõe-se, por isso, combater de forma enérgica as enormes assimetrias regionais verificadas entre nós, garantindo uma maior coesão nacional, tributária de medidas de política que contribuam para um desenvolvimento harmonioso das nossas ilhas.
No decorrer do debate, os transportes aéreos mereceram realce com a Binter e a necessidade do regresso dos voos internacionais da TSCV aos aeroportos da Praia Mindelo, no centro das atenções. A concessão da linha marítima, alvo de um concurso internacional, foi igualmente referenciado. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Helena Taipo foi principal beneficiária de 100 milhões de medicais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. A acusação é da Procuradoria-Geral da República. O grupo de acusados é de 5. Ao câmbio de hoje, o valor corresponde a pelo menos US$1.650.000. O Notícias de Maputo escreve que Helena Taipo terá cometido a fraude ao longo de 2014, último ano do seu mandato como Ministra do Trabalho, instituição que tutela o Fundo de Pensões INSS. Investigadores da Procuradoria e da Inspeção-Geral de Finanças concluíram que os valores eram transferidos para a Taipo por empresas que tinham contratos de prestação de serviços ao INSS. Uma das empresas que terá transferido dinheiro para a conta de Helena Taipo é a Nadari Opway, Moçambique, envolvida na construção do edifício do INSS na Baixa de Maputo. Na lista também figura uma empresa designada Académica Magic de Nampula, da área de impressão gráfica. Entre outras violações, Helena Taipo é acusada de receber ajudas de custo do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional de Segurança Social para a mesma viagem. E para complicar mais, tais ajudas de custo correspondiam ao dobro dos dias de viagem. Helena Taipo, que também foi governadora de Sofala, foi este mês acreditada como embaixadora de Moçambique em Angola por indicação do presidente Filipe Nyusi. Enquanto isso, em Angola, a Procuradoria-Geral da República decretou hoje prisão preventiva para os dois altos funcionários da região oeste do Banco Nacional de Angola, detidos no passado dia 17 por suspeita de peculato, uma medida que levou a defesa a falar em populismo na justiça, e a defesa diz que vai recorrer. A mesma medida conduz à cadeia do Cavaco, os dois funcionários do setor de saúde indiciados pelo crime em causa, ao passo que o decano da Faculdade de Direito e outro funcionário da Universidade de Katiavala, Buila, foram postos em liberdade mediante pagamento de caução e sob termo de identidade e residência. Detalhes com João Marcos.
Para os casos de Humberto Mendes Jardim, antigo chefe do património da região oeste do BNA, e Paulinho da Silva, a medida cautelar aplicada pela procuradora Joaquina Pedro é sequência de um processo aberto em 2015, assente em suspeitas de desvios na acomodação do dinheiro que movimentavam, conforme apurou a Voz da América de fonte ligada à investigação.
O advogado dos funcionários do Banco Central, Eduardo Chipilica, diz que o respeito pela dignidade da pessoa humana e o princípio da presunção da inocência vão determinar um recurso face a medidas que considera populistas.
É um excesso da medida que foi aplicada, porquanto há algum populismo, que devemos evitar isso. Entretanto, nós vamos recorrer da medida, porquanto os pressupostos nem são inexistentes na autoridade de defesa, por isso vamos recorrer.
A acusação tem a ver com o peculato, né, eventualmente na questão da acomodação dos valores?
Não entraremos formalmente em questões de mérito, mas o que devemos dizer é que vamos recorrer dos crimes que estão a ser iniciados, que na nossa ótica ainda existem. Neste momento podemos impugnar junto do juiz de turno e posteriormente um habeas corpus ou outras medidas que acharmos necessárias para que o interesse da defesa seja efetivado.
Já a defesa do decano da Faculdade de Economia, José Nicolau Silvestre, detido com o Diamantino Rafael, promete um pronunciamento público nos próximos dias. O jurista Viriato Nelson avalia a prestação do garante da legalidade nos seguintes termos.
Não se pode deter sem ter cumprido as formalidades legais. Aqui não é excesso. O que pode existir aqui é o excesso da divulgação por parte da própria comunicação social, porque aqui há determinados princípios, o princípio da presunção da inocência, o princípio da não autoincriminação, são princípios que devem ser salvaguardados. Os chamados crimes de colarinhos brancos, não é? Que cria um certo alarido por parte da comunidade, mas isto não se trata de um excesso.
Refira-se que em prisão preventiva, igualmente por suspeitas de peculato, ficam também os funcionários da saúde, Borges Venâncio e Mateus Lopes, de Benguela João Marcos, para Voz da América.
Uma onda de pacotes suspeitos enviados a políticos democratas e a cadeia televisiva CNN fazem manchete aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a Casa Branca desmente ter recebido qualquer encomenda potencialmente perigosa. Os pacotes foram endereçados ao antigo presidente Barack Obama em Washington, ao escritório da antiga secretária de Estado e antiga candidata presidencial Hillary Clinton em Nova York, ao antigo procurador-geral da República na administração Obama, Eric Holder. O edifício Time Warner Center, em Nova York, onde estão as instalações da CNN, também foi evacuado e as autoridades levaram um pacote suspeito para peritagem. Álvaro Lugero Andrade.
O pacote enviado para a sede da CNN destinava-se ao anterior diretor da CIA, John Brennan, atualmente comentador da cadeia televisiva e forte crítico do presidente Donald Trump. O presidente da Câmara de Nova York, Bill de Blasio, disse há momentos que o artefacto enviado à CNN tinha o objetivo de matar e foi um ato de terrorismo. Na segunda-feira, o conhecido empresário e apoiante do Partido Democrata e de causas de direitos humanos no mundo, George Soros, também foi alvo de um pacote que foi encontrado na caixa de correio. Nenhum dos visados, no entanto, correu qualquer tipo de risco, disseram as autoridades. Em comunicado há momentos, a Casa Branca condenou as tentativas de ataques contra Barack Obama e Hillary Clinton. Esses atos aterrorizantes são desprezíveis e todos os responsáveis serão punidos em toda a extensão da lei, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, adiantando em comunicado que o Serviço Secreto e outras agências de segurança estão a investigar os casos e tomarão todas as ações apropriadas para proteger qualquer pessoa ameaçada por covardes. Fim de citação. O FBI confirmou estar a investigar os pacotes. Os pacotes foram identificados imediatamente como potenciais dispositivos explosivos durante procedimentos de rotina de verificação de correspondência e foram tratados apropriadamente como tais, concluiu o Serviço Secreto em comunicado.
Três ativistas são finalistas este ano do Prémio Martin Ennals dos Direitos Humanos. Eles são da Turquia, Colômbia e Sudão. O prémio é em homenagem a Martin Ennals, que foi secretário-geral da Amnistia Internacional entre 1968 e 1980. Os finalistas deste ano foram escolhidos entre 75 candidatos que se distinguem na forma ousada como defendem os direitos dos desfavorecidos no mundo. Erin Keskin, jurista e ativista na Turquia, foi detida em agosto de 2016 no âmbito da campanha que seguiu a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Recep Erdogan. O diretor da Fundação Martin Ennals, Michael Kambate, diz à Voz da América que na altura da sua detenção, Keskin era editora-chefe de um jornal que abordava questões relacionadas com os curdos. Ela era responsável por muitos artigos publicados e foi condenada a 12 anos e meio de prisão e meteu recurso.
She has worked on basically on women's issues, everything from...
Keskin dedicou-se sobretudo a questões relacionadas com as mulheres, violência sexual nas prisões, direitos de homossexuais, questões curdas e também o genocídio na Arménia. Ela criou uma organização e esses foram questões que ela abordava desde 1996.
Those have been her four main priorities since 1996.
O segundo finalista é Marine Cordoba Barry, da comunidade afro-colombiana, que tem estado a defender os direitos dos seus e foi várias vezes ameaçado pelos da classe rica, interessados em explorar as suas terras para mineração. Abdul Aziz Muhammad é o terceiro finalista e é do Sudão. Ele fugiu para Khartoum, teve complicações ainda estudante e ativista, e novamente procurou refúgio na Austrália. Nos últimos 5 anos, está detido na ilha Manus, na Papua Nova Guiné. Kambata diz que Muhammad tem defendido centenas de que vivem em condições deploráveis naquela ilha e, por efeito, usa de forma inteligente as redes sociais. Ele apresenta ao mundo, em particular para a Austrália, o impacto e consequências do que se vive na sua detenção e, sobretudo, o facto de os que lá estão não terem onde ir e nenhum futuro. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, irá anunciar o vencedor do prémio Martin Ennals no dia 13 de fevereiro de 2019. O vencedor irá receber $30 mil e os dois outros finalistas $10 mil cada. Na data em que se evoca o Dia Mundial da Pólio, a Organização Mundial da Saúde revela a existência de endemias em 3 países, Afeganistão, Paquistão e Nigéria. A eliminação dessas endemias constitui a chave para a erradicação da doença no mundo. Paulo Oliveira.
Cerca de 500 mil de crianças era anualmente paralisada pela pólio, apesar da Organização Mundial de Saúde ter iniciado há 3 décadas uma campanha para a sua erradicação. Hoje em dia, aquele número foi reduzido a mais de 99%. A OMS informa a ocorrência este ano de menos de 30 casos, muitos dos quais em países que tinham sido considerados como não tendo pólio. Oliver Rosenbauer, porta-voz da Iniciativa para a Erradicação da Pólio, disse à Voz da América que as ocorrências foram registradas no Níger, na República Democrática de Congo, na Somália, no Quênia e na Papua Nova Guiné.
This really, really underscores the risk that we have this disease, that it will continue to reappear, reemerge in areas that had already.
Isto constitui o risco da doença, disse, e o seu reaparecimento em áreas de onde já foram erradicadas. Temos visto ocorrer, não se trata da primeira vez que nos deparamos com novos surtos, mas temos confiança porque sabemos o que é necessário fazer para pôr termo a esses surtos. Rosenbauer destaca que os países aplicaram medidas de emergência para acabar com surtos, destacando que o risco de vírus selvagem da polio continuará a atravessar fronteiras até que a doença seja erradicada nos 3 países onde existem endemias.
Os 3 países hold the key to a polio-free world, and they have been battling this disease so very long.
O Afeganistão, Paquistão e a Nigéria são a chave para um mundo sem pólio. Têm combatido a doença desde há muito tempo e fizeram grande progresso este ano. Nunca vimos a doença nestes países aos níveis deste ano. Rosenbauer sublinhou que o Afeganistão e o Paquistão indicaram a ocorrência de 6 casos cada um e que não foi detectado nenhum caso na Nigéria. Todavia, referiu isso não significa que não existam novos casos. Acentuou a presença de vírus em parte do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, uma área que se encontra sob controle dos militantes islâmicos do Boko Haram. A situação ali é demasiado perigosa para os trabalhadores realizarem observações sobre a eventual circulação do vírus.
Horas 13:54 e aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos os finalistas da Liga dos Campeões e o 1 de agosto não está lá. Foi ontem eliminado pelo Esperance da Tunísia, perdeu por 4-2 num jogo marcado por controvérsia. Um penalti contra a equipa angolana, um golo anulado aos angolanos. Apoiantes do Esperança fazerem fogo de artifício que afetou a visibilidade e afetou o guardião do 1 de agosto. O técnico da equipa angolana foi claro, disse que fomos roubados, queixou-se do ambiente e do árbitro. Isto foi uma vergonha, disse ele. Assim o futebol africano vai sempre continuar atrás do futebol da Europa, América do Sul e Ásia, disse Zoran Maki. Na final, o Esperance vai defrontar o Al Ahly do Egito, que perdeu ontem na Argélia com o Sétif por 2-1, tinha ganho a primeira mão por 2-0, passa por um total de 3-2. Em 2012, Al Ahly e Esperance estiveram na final, foi o Al Ahly que venceu. A primeira mão da final este ano é no dia 2 no Egito, segunda mão a 9 de novembro na Tunísia. Hoje temos também a segunda mão da meia-final da Taça das Confederações. Rajá de Marrocos recebe o Enimba da Nigéria. Na primeira mão, Rajá venceu por 1-0. Está com o passaporte aberto, só está à espera de carimbo para a final. Al-Masri, do Egito, está na República Democrática do Congo para defrontar o Vitá. Primeira mão, empata 0 golos. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C, D. E vamos ter jogos muito, muito bons. No grupo A, Borussia Dortmund, Atlético Madrid. Ambos têm 6 pontos, Bourges e Mónaco 0. No grupo B, outro grande jogo em perspectiva. Barcelona, sem Lionel Messi, recebe o Inter de Milão, que este ano vai bem. No grupo C, outro grande jogo em perspectiva. PSG do Neymar, recebe o Napoli de Itália, que comanda o grupo com 4 pontos. O PSG tem 3, os mesmos que o Liverpool, que defronta o Srebrna Zvezda com 1 ponto. No grupo D, Porto no topo com 4 pontos está na Rússia para defrontar os ferroviários, Lokomotiv de Moscovo, que não tem sequer um ponto para mostrar. Mas Sérgio da Conceição disse que isso do Lokomotiv não ter pontos não interessa.
Isto de entrar no jogo e vocês pensarem que possa existir algum conforto da nossa parte, porque temos 4 pontos e o Lokomotiv não tem nenhum, acho que isso é errado, até porque é um jogo importante para eles, é um jogo que pode reabrir no fundo aquilo que é o objetivo do Lokomotiv, que é a passagem aos oitavos, e a nós não nos tem que deixar confortáveis, antes pelo contrário, tem que nos deixar mais alerta, mais atentos, mais vivos no próprio jogo, porque só assim é que conseguimos daqui levar um resultado positivo, e esse resultado positivo passará obviamente pelos 3 pontos e pela vitória.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Nos jogos de ontem, a salientar a vitória do Juventus em Inglaterra sobre o Manchester United por 1-0. Está a jogar bem o Juventus e, face às fragilidades estando do Barcelona e do Real Madrid, o Juventus comanda o grupo, o Manchester United está em segundo, Valência em terceiro. O Real Madrid ontem bateu o Pilsner da República Checa por 2-1. Está no topo do seu grupo G com o Roma. Ambos têm 6 pontos, seguidos de perto pelo CSKA de Moscovo. O Benfica de Portugal está agora em terceiro lugar no grupo E, depois de perder ontem no último minuto de jogo com o Ajax da Holândia por 1-0. Benfica está a 4 pontos do Ajax e do Bayern de Munique.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E neste final, tal como sempre acontece, apresentamos as manchetes de alguns jornais americanos. A imprensa, neste dia 24 de outubro, destaca o envio de engenhos explosivos para Hillary Clinton, Barack Obama e a cadeia de televisão CNN. Segundo o New York Times, o engenho explosivo colocado ontem na caixa de correio do bilionário George Soros parece ter sido entregue pessoalmente. Os jornais Washington Post e New York Times destacam que o príncipe saudita Bin Salman procurou desvincular-se do caso Khashoggi, classificando o assassinato de odioso. E com estas notas da imprensa americana, nomeadamente do Washington Post e do New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. O Paulo Oliveira está aqui nos estúdios para conduzir a terceira e última página desta emissão. De mim, a mais Miguel, votos de continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, serviços secretos insertam encomendas armadilhadas enviadas para o antigo presidente Obama e a antiga secretária de Estado Hillary Clinton. Príncipe herdeiro saudita condena assassinato de jornalista. 24 de setembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias. Boa noite, uma vez mais. A embaixadora de Moçambique em Angola foi acusada de corrupção. Helena Taipo tinha sido acreditada recentemente pelo presidente João Lourenço em Luanda. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Helena Taipo foi a principal beneficiária de 100 milhões de meticais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. A acusação é da Procuradoria-Geral da República. O grupo de acusados é de 5. Ao câmbio de hoje, o valor corresponde a pelo menos US$1.650.000. O Notícias de Maputo escreve que Helena Taipo terá cometido a fraude ao longo de 2014, último ano do seu mandato como Ministra do Trabalho, instituição que tutela o Fundo de Pensões INSS. Investigadores da Procuradoria e da Inspeção-Geral de Finanças concluíram que os valores eram transferidos para Taipo por empresas que tinham contratos de prestação de serviços ao INSS. Uma das empresas que terá transferido dinheiro para a conta de Helena Taipo é a Nadari Opway, Moçambique, envolvida na construção do edifício do INSS na Baixa de Maputo. Na lista também figura uma empresa designada Academica Magic de Nampula, da área de impressão gráfica. Entre outras violações, Helena Taipo é acusada de receber ajudas de custo do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional de Segurança Social para a mesma viagem. E para complicar mais, tais ajudas de custo correspondiam ao dobro dos dias de viagem. Helena Taipo, que também foi governadora de Sofala, foi este mês acreditada como embaixadora de Moçambique em Angola por indicação do presidente Filipe Nyusi.
Obrigado, Márcio Miguel. As autoridades de Maputo vão enviar brevemente uma equipa à Tanzânia para averiguar se entre os supostos militantes presos pelas autoridades do país vizinho existem cidadãos moçambicanos. Detalhes com o Ramos Miguel.
O anúncio foi feito esta terça-feira em Maputo pelo porta-voz da Polícia de Moçambique, Inácio Dina, reagindo à informação de que a Polícia da Tanzânia prendeu supostos militantes que pretendiam estabelecer bases em Moçambique, onde desde outubro do ano passado várias pessoas foram mortas em ataques na província de Cabo Delgado. Dina afirmou que o número de detidos na vizinha Tanzânia subiu de 104 para 132, acrescentando serem pessoas suspeitas de pertencerem a grupos extremistas que há cerca de um ano têm criado terror no norte de Cabo Delgado. De acordo com o porta-voz da Polícia Moçambicana, a equipa de oficiais a ser enviada à Tanzânia vai apurar se entre os supostos militantes detidos existem cidadãos moçambicanos, uma possibilidade que se levanta dado o fato de Moçambique e a Tanzânia partilhar a mesma língua, o Swahili, nas zonas fronteiriças.
Houve detenção? Sim. O que nós estamos a fazer agora é o contacto com a Tanzânia, interceder junto da Tanzânia para perceber melhor estas detenções e a pretensão dos detidos, como foi feito referência pela Tanzânia, que possivelmente pretendiam atravessar para o lado moçambicano e se afixar. E também verificar se dentro dos detidos poderá haver alguns moçambicanos.
A detenção de supostos militantes foi anunciada pelo inspetor-geral da polícia tanzaniana, Simon Sirro, explicando que durante a operação alguns criminosos morreram e outros escaparam. Realçou que aqueles que escaparam são os que tentam atravessar a fronteira para Moçambique para estabelecer uma base. Entretanto, o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz não perceber porque é que até aqui as autoridades moçambicanas ainda não esclareceram a situação dos ataques à norte de Cabo Delgado. Para o líder partidário, pode haver conivência entre os atacantes e algumas forças internas.
É um movimento que carece um trabalho apurado de investigação e tudo indica que há alguém que abre as portas para este mal entrar cá entre nós. Portanto, eu olho para isto como qualquer coisa que tem uma ligação com as forças que desejam a instabilidade.
Refira-se que desde que os ataques começaram em outubro de 2017 foram mortas pelo menos 90 pessoas desde a província norteña moçambicana de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Passemos agora à atualidade económica. O Banco Nacional de Angola colocou hoje a dívida pública total do país no final do ano passado em 78.500 milhões de dólares, representando 71,04% do Produto Interno Bruto, devido à subida do endividamento interno. O relatório do BNA surge menos duas semanas depois de a secretária de Estado do Orçamento, Aya Elza da Silva, ter estimado a dívida do país em cerca de 70 mil milhões de dólares. Em Moçambique, uma semana depois de a Procuradoria-Geral da República ter acusado os bancos de não comunicarem às instituições de justiça transações suspeitas, impedindo a recuperação de ativos provenientes do crime, o Banco Central anunciou sanções a 5 instituições financeiras, com multas no valor total de 91.350.000 meticais, referentes a infrações cometidas entre os exercícios económicos de 2013 e 2018. Banco Único, SA, Banco Comercial de Investimento, United Bank for Africa, Banco Nacional de Investimento e Millennium Bin são as instituições financeiras multadas pelo Banco de Moçambique. No Brasil, a confiança do consumidor voltou a subir em outubro, após dois meses de quedas diante das expectativas de mudanças no cenário económico do país com o fim do período eleitoral, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que o índice de confiança do consumidor teve em outubro um avanço de 4 pontos, indo a 86,1 pontos na comparação com o mês anterior e voltando a um nível próximo ao de maio deste ano, quando atingiu 86,9 pontos. A continuidade desses ganhos na confiança dependerá de ações efetivas do próximo presidente, disse a Fundação Getúlio Vargas. As bolsas em Nova Iorque estão hoje a negociar no vermelho, pressionadas pelas dúvidas dos investidores sobre a evolução da economia global, a sobreporem-se aos resultados positivos da Boeing. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial perdia 0,08%, o Standard & Poor's recuava 0,86% e o tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 0,75%. Os investidores estão ainda a aguardar pela divulgação do livro bege da Reserva Federal, o Banco Central Americano e pela apresentação dos resultados trimestrais da Tesla após o fecho do mercado. O Banco Central da China anunciou que vai apoiar ativamente empresas privadas que procuram financiamento por meio de emissões de títulos corporativos e outros meios, como parte das medidas do governo para fortalecer o setor privado. O presidente do Banco Central, Yi Gang, disse que a autoridade está comprometida em criar um ambiente de financiamento favorável para empresas privadas, de acordo com um comunicado do Banco Central da China.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Fala Só desta semana será o padre Celestino Epalanga, jesuíta, diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados e professor de filosofia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais esta edição de Agenda Africana, como sempre, às quartas-feiras, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Mais de duas semanas após as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, e depois do Tribunal Constitucional ter confirmado a vitória por maioria simples da ADI no poder, continua a incerteza frente a notícias de que o primeiro-ministro cessante, Patrice Trovoada, está fora do país e que não admite liderar um eventual executivo liderado pela ADI. O partido conseguiu 25 mandatos de um total de 55 e diz ter o apoio de dois assentos ganhos pelo Movimento de Cidadãos Independentes do Caué, mas mesmo assim a ADI conseguirá 27 deputados contra 28 da coligação da oposição liderada pelo MLSTP-PSD e integrada pelo PCD, MDFM e UDD. Hoje, esses partidos de oposição assinaram em conferência de imprensa uma declaração conjunta que reforça o acordo de incidência parlamentar entre eles como parte de garantia de estabilidade governativa para o eventual executivo da oposição e pediram ao Presidente da República que agilize e viabilize medidas visando o regresso da normalidade do país com a instalação de um novo governo. Para analisar a situação atual e perspectivar os caminhos nos próximos tempos, nesta edição da Agenda Africana, o nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Óscar Medeiros, falou com o analista político Liberato Muniz e o jornalista especializado em economia, Maximino Carlos. A conversa com o Liberato Muniz começou com a pergunta do Óscar Medeiros, se uma maioria de um deputado, no caso de o governo ser entregue à oposição, garante a estabilidade governativa necessária ao país.
Sim, 28 deputados garantem uma estabilidade enquanto houver sempre esses 28 deputados, não é? E neste momento, pela forma como estão os blocos em São Tomé e Príncipe...
Conhecendo a forma como se faz a política em São Tomé e Príncipe, a diferença de um deputado pode garantir essa estabilidade? Sabendo que os deputados são muitas vezes aliciados, isto garante a estabilidade governativa?
Não, o que eu digo é o seguinte: na política, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser. E neste momento, a verdade indesmentível que nós temos é que há um bloco, que é do MLSTP, mas a coligação, que forma um bloco com 28 deputados, e há um bloco, que é do ADI, que é do partido no poder, que ganhou as eleições, com mais dois deputados do Movimento Cidadãos de Caué, que tem 27 deputados. Enquanto o Bloco de 27 garantir que o Bloco de 28 mais para o país e não para o seu zumbi.
Na sua opinião, um outro cenário seria melhor para o país? Uma coligação mais alargada?
Para mim, a melhor hipótese neste momento é aceitar que se faça um bloco que tenha estabilidade parlamentar. Porque um governo de base alargada em São Tomé e Príncipe, eu acho que neste momento, na minha opinião, prejudicaria sobremaneira a democracia. A democracia São Tomé precisa urgentemente do contraditório. Precisa urgentemente que as pessoas saibam estar e saibam respeitar as outras. Porque isso, muitas vezes, de estarmos todos no mesmo barco, não vamos a lado nenhum.
O anúncio do atual primeiro-ministro Patrício Trovoada de que poderá afastar-se da liderança, ou seja, do governo, ou seja, Patrício Trovoada admite a hipótese de não vir a ser primeiro-ministro. Isto facilitaria alguma coisa em termos de negociações com outro bloco?
Bom, eu acho que há duas interpretações a serem feitas deste anúncio. Um outro anúncio é que o ADI pode ter muito a perder, porque sempre ficou a ideia de que este primeiro-ministro sem maioria nunca governaria em São Tomé e Príncipe. Eu acho que o ADI deve desmentir isso. Deve dizer que não, que a disponibilidade primeira é governar de acordo com as condições que o povo lhe der. Eu acho que é essa ponderação que o ADI deve fazer e não deixar o ônus ao primeiro-ministro dizendo que ele, afinal de contas, nunca governa em São Tomé e Príncipe caso não tenha maioria. Agora, eu acho que o primeiro-ministro, se facilitar, deixando um outro primeiro-ministro neste momento com esta governação, pode ser uma alternativa, mas desde que ele continue como líder do ADI, como a força do ADI, como a pessoa que está interessada no bem do São Tomé e Príncipe e não como a pessoa de que quando não tem a maioria deixa o país e vai saber da sua vida.
Acredita que o país poderá chegar ao final da próxima legislatura sem haver eleições antecipadas, mantendo este figurino atual?
Como eu disse anteriormente, nós hoje só tivemos um governo que conseguiu chegar ao fim do seu mandato, que é o atual governo do ADI, porque tinha uma maioria absoluta. Outros governos que nós tivemos, todo mundo sabe bem que tem havido muita instabilidade política em São Tomé e Príncipe, e os deputados que dão sustentabilidade política aos governos, muitas vezes também são muito instáveis. Então, a verdade que eu digo neste momento é que, neste momento, há um bloco com 28 deputados, nós devemos confiar neles, caso eles formem o governo, e que eles tenham estabilidade. Ou então, que o ADI consiga os tais 28 deputados negociando com outra parte. Eu acho que onde há diálogo, tudo é possível, mas, acima de tudo, é preciso garantir...
Maximino Carlos é um jornalista santomense que acompanha temas políticos. Na conversa com Oscar Medeiros, e frente à pergunta da estabilidade governativa necessária para os próximos tempos, ele começa por destacar a mensagem enviada pelo eleitorado à classe política.
Eu acho que o eleitorado atribuiu um esquema que se pode considerar, na expressão xadrezista, de difícil jogo. No meu entender, o eleitorado terá enviado aos partidos concorrentes às eleições legislativas um forte sinal de entendimento, de diálogo e de consenso para que juntos possam resolver os problemas do país, que são enormes. O eleitorado rejeitou a maioria absoluta e atribuiu aos dois principais partidos, ou se quisermos, dois contendores, uma margem mínima, a ADI com 25, o MLSTP-PSD com 23, pedindo aos dois que encontrem soluções consensuais. O ADI, vejamos, associando-se ao Movimento de Cidadãos Independentes de Cabé, fazia um total de 27 deputados. E o MLSTP e a coligação teria, portanto, 28 deputados. Essa margem mínima no Parlamento, para os dois campos, é muito estreita. Mesmo que os dois lados, isto é, que o ADI eventualmente venha a namorar, utilizando essa expressão, alguns dos deputados, quer do MLSTP ou eventualmente da coligação PCD-MDFM-UDD, seria um bocado difícil, porque a informação que se tem é que os deputados assinaram um compromisso e estão atentos. E do outro lado também, não acredito que o MLSTP e a coligação conseguiriam demover encontrar uma saída que possa ser airosa, que não venha a ser um bloqueio. Porque mesmo que seja o MLFTT associado à coligação governando, este governo não cumpriria a sua legislatura de 4 anos. Portanto, poderia cair a qualquer momento. 28 é uma massa muito reduzida. E também, portanto, eu acho que seria também do outro lado uma situação também que a qualquer momento podia cair. O que pode eventualmente se prever que o próximo governo, se não for na linhagem do consenso, poderá não cumprir a legislatura de 4 anos.
O anúncio do atual Primeiro-Ministro Patrício Trovoada de abdicar-se do cargo de Primeiro-Ministro perante este cenário poderia facilitar as negociações com outro bloco?
Não, poderia facilitar, sim. Eu acho que foi. É uma, portanto, proposta bastante inteligente, porque, como sabe, a campanha da oposição foi toda ela direcionada ao Patrício Trovoada e não ao AD. O principal adversário, portanto, é o Patrício Trovoada. E ele, fazendo a leitura de que ele é o alvo principal, então retudaria para que houvesse melhores condições, de forma que ele não constituísse uma, se quisermos, uma pedra no sapato. Não é?
Maximino Carlos, por tudo o que disse, corremos o risco, se mantiver este cenário, de a próxima legislatura da Assembleia Nacional não chegar ao fim, isto é, termos eleições antecipadas?
Sim, é porque, portanto, pode acontecer isto. Pode acontecer. Se não houver este diálogo, eu creio mesmo que a própria comunidade internacional deixou de forma subtil transparecer isto, quer nas declarações do próprio mediador das Nações Unidas, na perspectiva de que da CEAC também, que encontrem uma solução. Portanto, seria uma ocasião, embora, portanto, as duas partes estejam bastante aguerridas, mas acho que seria uma ocasião, quer mesmo da mediação feita pelos 12 ex-chefes de Estado e o Primeiro-Ministro do Governo de Transição, acho que, portanto, era uma ocasião das duas partes encontrarmos um consenso para que não houvesse o bloqueio no Parlamento. Para frente, o país tem muitos compromissos. Há muitos compromissos que estão desafios, aliás, muitos desafios para São Tomé e Príncipe. E acho que, havendo uma situação dessa, não seria, portanto, uma solução mais ideal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Tradicional para os médicos tratarem de certas doenças tem sido receitado. Com o avanço da tecnologia... Uma forma tradicional para os médicos tratarem de certas doenças tem sido receitar medicamentos. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores trabalham em novas formas de tratar os sintomas que não exigem medicamentos. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Uma possibilidade reside na utilização de partículas magnéticas minúsculas para tratar as dores. Os pesquisadores procuram encontrar formas de tratar a dor sem usar as drogas. E uma razão consiste no facto dos medicamentos poderem criar mais problemas. Quando um ímã é colocado sobre o colo da dor, reage com a gelatina e as partículas criam um efeito de alívio da dor. A dor é sensível às proteínas. O número dessas proteínas diminui o que significa a redução da sensibilidade à dor. No entanto, os especialistas consideram necessários mais testes antes que o tratamento seja usado nas pessoas. As gelatinas são produzidas no laboratório, sendo necessário que sejam injetáveis. Embora os estudos sejam promissores, os especialistas reconhecem ser necessário maior conhecimento das partículas magnéticas, incluindo a possibilidade de efeitos secundários. Até à próxima.
I feel like I'm losing my mind. Banging my head up against...
Vamos ficar com Blake Shelton, Madison.
Can't sleep at night.
Can't make it stop. Yeah, I think too much.
What do I do? Falling apart. I need a shot straight to my heart. No one would want to be in my shoes right now. Oh, I don't reach for the bottle of whiskey.
Straight on.
You and the white flag make me surrender. Won't you so bad? Baby, don't stop what you started. Don't ever be done.
Passagem para as notícias desta quarta-feira, o dia 24 de outubro de 2018. Os serviços secretos americanos disseram ter detectado encomendas que possivelmente contêm explosivos destinadas ao antigo presidente Barack Obama e à antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton. Poucas horas depois, a sede da cadeia de televisão CNN em Nova Iorque foi evacuada depois de ter sido detectada uma encomenda suspeita destinada ao antigo diretor da CIA, John Brennan, um acérrimo crítico do presidente Donald Trump, que é agora um analista daquele órgão de informação. A porta-voz da Casa Branca condenou o que chamou de tentativas de ataques violentos contra o presidente Obama, Hillary Clinton e outras figuras públicas, acrescentando que os responsáveis são criminalizados perante a lei. A Casa Branca disse ainda que todas as medidas apoiadas vão ser tomadas para proteger qualquer pessoa ameaçada pelo que chamou de cobardes. O vice-presidente Mike Pence emitiu uma declaração condenando os ataques. Serviços secretos indicaram que as encomendas destinadas a Barack Obama e Hillary Clinton foram descobertas durante procedimentos de rotina de deportação daquelas entidades. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Bin Salman, condenou o assassino do jornalista Jamal Khashoggi como um crime odioso e disse que o seu país está a cooperar com a Turquia para que haja justiça. Nos seus primeiros comentários ao assassinato, o príncipe disse que os autores serão responsabilizados, acrescentando que haverá justiça. O príncipe disse que têm sido mencionadas como responsável pelo assassinato, disse que há uma tentativa de dividir a Arábia Saudita da Turquia, mas que isso não irá acontecer. O príncipe falou hoje por telefone com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, mas desconhecem-se os pormenores. A emissão da Voz da América de 24 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.